Boa noite, presidente, colegas vereadores, toda a equipe que está aqui nos assistindo de forma presencial, em especial a minha mãe Marli, Amandinha, nossa muralha do Fênix Futsal, Franciele também que está aqui presente, e a todos que também estamos acompanhando através das redes sociais e dos canais de comunicação. Colegas vereadores, eu só queria esclarecer um pouquinho a minha indicação que fiz ao executivo em relação ao plano de cargos e salários do Estatuto do Servidor. No começo do ano, se eu não me engano, Fred, lá para fevereiro mais ou menos, eu e você a gente sentou com o prefeito e a gente alinhou algumas questões com ele, sejam as questões da população, e como eu sou uma funcionária pública, também algumas questões que os funcionários públicos me procuraram e solicitaram. E foi praticamente aí unânime a procura em relação à revisão dos planos de cargos, salário e estatuto do servidor público. Se não falha a memória, Fred, desde 2014, 2015, que não foi revisado. Hoje a gente está falando então de 10 anos de um estatuto, de um plano de cargos e salário defasado. E aonde é a gente consegue perceber que essa defasagem do nosso estatuto, planos de cargos e salários, ele também acaba desestimulando as pessoas a virem ao nosso município para a questão de trabalho. Muitas vezes eu falei que Guabiruba foi um trampolim para muitos profissionais. Eles se formam, eles acabam se estabilizando um pouquinho aqui, qualquer oportunidade melhor eles já vão para outro município. Brusque, cidade próxima daqui, a gente já consegue ver esse disparelho salarial e também na questão dos planos de cargos e salário. Por isso, eu peço um olhar para o executivo, desde fevereiro falamos, eu acho que até novembro já deu um tempinho para poder ver isso. Mas eu acredito que não é um trabalho um pouquinho moroso, a gente sabe, mas ele é necessário se fazer. Hoje, se a gente pensar na valorização do servidor público, valorização do serviço da prefeitura, o plano de cargo salário ele é um dos digamos, cargos-chefes agora que eu percebo a necessidade que ela tem de se fazer. Um dos benefícios que a gente pode ver. Opa, aí. Carreiras mais atrativas, com progressões justas e claras. Correções das distorções salariais, garantindo o salário equilibrado e adequando hoje cargos e funções às novas realidades. Falar para vocês o que é adequar esses cargos e funções às novas realidades. Os planos de cargos e salários antigos, eles estão com uma realidade de 2015. Ou se a gente pegar um servidor, vou falar até por mim, estou ali na saúde pública, muitos dos cargos que está no Estatuto do Servidor, eu não precisava nem estar fazendo. Já foram avançando. Então, eu acho que a gente não é uma questão que a prefeitura tem que ver com maus olhos, mas sim para eles se respaldarem também as funções que vão sempre modificando. E eu acho que em 10 anos se modificaram bastante, a gente foi atribuindo para mais profissionais, e eu acredito que isso, apesar de ser moroso, é necessário. Queria fazer uma parte, Fred?
Obrigado, né? Quando a gente fala no plano de cargos e salários, ele é muito importante que se tenha essa revisão realmente. E eu vou te dar um exemplo muito claro do que acontece nas mudanças das legislações. As pessoas não se atentam a isso. E um exemplo claríssimo é a questão quando você, por exemplo, funcionário, você funcionária principalmente, tem filhos com deficiência ou tem filhos autistas que estão tão em voga hoje. A gente tem que pensar o seguinte: há 10 anos, 2014, nós estamos falando de 11, quase 12 anos, o autismo era algo que não era tanto discutido e nem tanto falado. Hoje é gritante e imensamente, o número aumenta imensamente a cada dia de crianças com autismo. E ao funcionário, só para você ver o que diz a legislação, ao funcionário que tem filho autista ou com deficiência comprovada, ele tem o direito de uma redução de sua jornada de trabalho. Essa redução ela pode ser, dependendo da situação, em 75% ou até em 50%, percebendo os seus vencimentos integralmente. Tá? Então, essas são situações, e aí que eu digo da importância da revisão, e é algo que eu já falei algumas vezes também, da importância da revisão desse documento. É mais do que premente, é mais do que necessário, porque muitas legislações se alteraram em 10 anos. Não precisamos ser advogados para sabermos disso. E até, vou emendar um pouquinho, posso, me permite,
Claro, claro.
até enfatizar a situação de quando estava secretário de Educação, de que, por exemplo, o plano de carreira dos professores, ele foi totalmente reformulado por duas comissões, pré-pandemia e pós-pandemia, inclusive com estudo com o sindicato, estudo com controle interno da nossa prefeitura, e isso está parado. Isso está parado. Então, essas mudanças, elas são necessárias. Inclusive, Duda, você falou em função, atribuições de cargos, que mudam muito. Sim. As atribuições há 10 anos são diferentes das atribuições hoje. Né? Então, por isso, só para enfatizar e colaborar um pouco com esse teu pensamento também. Valeu, Duda. Obrigado.
Obrigada, Fred. Acho que ficou bem claro essa questão e a gente espera que... novembro, não sei se vai ter muito tempo ainda para revisar isso, mas que quem sabe seja um plano para 2026, no início do ano, porque a gente percebe essa necessidade. Não sou aqui muito de falar de obras, quem mais fala é o Gustavo, mas eu sou obrigada a registrar aqui um pedido que eu acho que eu já devo ter mandado umas 4, 5 vezes para a Secretaria de Obras, que é Adolfo Schaeffer. Foi aberto uma rua, mais no final da rua Adolfo Schaeffer, um acesso, só que infelizmente... A evasão de água não foi feita e ali, quando chove, é buraqueira, é o carro ficando praticamente no meio da pista. Então, eu peço uma atenção para a Secretaria de Obras quanto a isso. E só para finalizar, no mês de outubro, eu falei um pouquinho sobre a questão do Outubro Rosa e esse mês a gente teve aí a mudança da nossa Câmara, a gente veio para um cenário mais azul. E só para trazer para os colegas vereadores e para as pessoas que nos assistem em casa, a questão do Novembro Azul. Hoje o Novembro Azul ele é comemorado no Brasil desde 2011. Ele foi trazido com a proposta do homem cuidar da sua saúde. O câncer de próstata é o segundo maior câncer, incidência de câncer nos homens. Ele só perde para um câncer dermatológico, de câncer de pele. Então, para vocês homens saberem, em 2003, na Austrália, teve essa ideia de que os homens utilizassem mais barbas no bigode como forma de protesto a cuidar da sua saúde. Então, por isso que hoje Novembro Azul normalmente tem um bigode, tem algo assim, porque foi o símbolo que eles utilizaram. E, colegas vereadores, vocês são a maioria nessa casa, pasmem que o câncer de próstata, ele cresce através do sedentarismo e da obesidade. Então, volto a dizer, cuide da sua saúde, façam atividade física, porque a gente precisa que todos tenham uma saúde mais equilibrada. Só para finalizar, só para dados também, para vocês terem uma ideia, a incidência é maior nos 65 anos em diante, e também estima-se que 70 mil novos casos eles possam aparecer nos anos de 2023 até 2025, no Brasil. Então, a incidência também é mais na região sul, Nordeste não é tanto. Então, vocês estão no alvo, galera. Vocês se cuidem aí. Certo? Brincadeiras à parte, mas, presidente, obrigada pela atenção, a todos que nos acompanham e que tenhamos uma ótima semana.